Define parameters of program.
Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Kirk, Spock e McCoy vão à Lactra 7 à procura de uma equipe científica desaparecida e acabam virando eles mesmos objeto de estudo e diversão em The Eye of the Beholder, episódio da série animada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Revisitando Star Trek, a série animada, com Salvador Nogueira. Bom, eu tenho que confessar que eu adoro a premissa desse episódio, adoro a brincadeira e a alegoria que estão embutidas nesse episódio. Eu sei, ele começa devagar, The Eye of the Beholder tem problemas, ele às vezes é meio óbvio, ele tem alguns erros de lógica, mas ele tem aquela alegoria com sabor de Star Trek que eu adoro, essa ideia de colocar os humanos no lugar dos animais, no zoológico. É óbvio, tem um paralelo com The Cage, o primeiro piloto da série clássica, mas eu acho que aí ele é levado de forma mais, digamos, mais alegórica com a questão dos direitos dos animais que a gente tem que lidar aqui no nosso mundo, né? O fato de que o nível de inteligência serve de base para você aceitar ou não que animais possam ser aprisionados, e o fato de que para esses alienígenas nós somos tão pouco inteligentes quanto os animais aqui do nosso planeta são para nós, eu acho que faz um contraponto muito legal. Enquanto The Cage era uma coisa mais de eles estão tentando reconstruir a civilização e tem uma coisa meio voyeur ali, mas reconhecem a inteligência dos seus cativos, aqui não, aqui eles realmente, os alienígenas realmente acham que nós somos inferiores e potencialmente irracionais, ou com um nível de racionalidade que na cabeça deles representa criaturas inferiores. Bom, quem traz essa premissa e esse episódio é David P. Harmon, um roteirista, mais um roteirista da série clássica, que vem a brilhantar a série animada. Foi a pedido da Dorothy Fontana, naturalmente, mais um dos roteiristas que toparam voltar. Ele que já tinha dois episódios com essas ideias, assim, essas premissas muito marcantes, The Deadly Years, da segunda temporada, e A Piece of the Action, também da segunda temporada, esse segundo bem reescrito pelo Gene Alcum. Mas você vê que são duas histórias com premissas muito claras, né? Então, no primeiro, a tripulação começa a envelhecer, e no segundo, o encontro com o planeta aí dos gangsters de Chicago. São duas premissas muito claras, e aqui também é uma premissa muito clara. É tipo, a tripulação da Enterprise é presa e colocada num zoológico, né? E o que é legal desse episódio é que ele usa bem os recursos de animação que seriam muito difíceis de fazer em live action. A rigor, daria para fazer esse episódio em live action, mas não com o nível de sofisticação e de estranheza que esse episódio traz. Tanto com esses alienígenas grandões, meio desajeitados, parecem, sei lá, umas lesmas e tal. E ao mesmo tempo com outras criaturas que a gente vê aí, os dinossauros e os dragões que aparecem por aí, que o Bob Klein, o artista da série animada, mencionou que foram elaborados muito inspirados na animação fantasia da Disney, né? Então aquela coisa de traço simples, mas ao mesmo tempo uma animação mais encantadora, mais envolvente. Eles usaram isso para as criaturas aí, mas claro, sempre com aqueles recursos limitados aí de tempo e de verba, e a gente vê algumas reciclagens, como por exemplo as criaturas lá de The Infinite Vulcan, aquelas criaturas voadoras voltam a aparecer aí com pequenas modificações e que basicamente com o mesmo som, inclusive, voltam a aparecer neste episódio. Mas, de uma maneira geral, ele é visualmente agradável, visualmente interessante. A cidade alienígena também é legal. A ideia deles terem uma reserva, né, com vários ambientes. E aí as jaulas propriamente ditas, que são para serem visitadas ali pelas criaturas que vão ver os animais peculiares desse zoológico. Tudo isso muito interessante, assim como a solução que eles encontram, né, que o Kirk, o Spock e o McCoy encontram para salvar a hora lá, né, e no final o Scott tem um papel super importante na comunicação com o bebê alienígena, né? Então, primeiro eles tentam buscar o comunicador, no fim acabam transportando o bebê alienígena, que por ser uma criança consegue entender melhor e abre comunicação ali com o Scott para resolver a trama. Eu, pessoalmente, como eu disse, eu gosto muito desse episódio. Acho que ele tem tudo, todos os ingredientes que uma boa aventura de Star Trek tem que ter. Mas o próprio David P. Harmon não é tão lisonjeiro assim com a sua própria história. Não que ele não tenha gostado da trama em si, ele simplesmente não acreditava que a animação fosse adequada para o nível de profundidade emocional que Star Trek costuma entregar. Então ele estava um pouco incomodado com essa coisa da animação, nunca o agradou o episódio. Ele disse, declarou que fez mesmo pelo pedido da DC Fontana de colaborar, mas que ele realmente não tinha interesse de escrever para animação, e ele acha que Star Trek perde quando é traduzido, digamos assim, para o formato de série animada. Eu não poderia discordar mais. Adoro o episódio, adoro a forma como ele foi executado, e ele acaba sendo econômico, embora gaste em designs, ele acaba sendo econômico nos atores. Aqui nós só temos o grande trio e a May Gilbert e o James Doohan fazendo os papéis masculinos e femininos, e George Takei e Nichelle Nichols ficaram de fora deste episódio.